saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o espaço Saúde e Bem-Estar, pois o Saúde e Bem-Estar, no programa de hoje, vai tratar sobre a obesidade, vai tratar também sobre a alimentação saudável. E a minha convidada no programa de hoje é a nutricionista Camille Boscaini. Bom dia, Camille.
Bom dia, Denise. Bom dia a todos.
Bem, Camille, a gente sabe, né, que a obesidade continua sendo um problema muito grande, um problema grave, né? E a gente fala aí que já há uma epidemia mundial sobre a obesidade. E por que isso ocorre, Camille?
Denise, eu acho que a palavra epidemia já foi substituída pela pandemia, que é um pouco maior do que a gente tem como epidemia, né? Para ver a grandiosidade do problema que está instalado. Eu acho que os fatores fundamentais estão associados a questões comportamentais, a questões de relacionamento, ao quanto que a pessoa se entende, se conhece em relação ao seu corpo, porque hoje é muito difícil seguir uma dieta que todo mundo fala, né? As pessoas acham que é só fazer uma dieta, que é só passar a comer pão integral, passar a comer frango, e que isso vai ter algum resultado, mas não é assim que funciona. A gente precisa também se conhecer e identificar o que melhor representa para nós. Qual que é a melhor dieta para mim? O que eu vou me adaptar e meu corpo vai começar a ter resultado? É isso que a gente tem que pensar hoje. E o tratamento da obesidade, ele é muito complexo, né? Eu acho que a gente tem que classificar as pessoas também nos obesos, no sobrepeso, e a obesidade, ela tem certos graus, né? O grau 1, 2, 3. E aí a gente tem que saber identificar o paciente em qual grau que ele está para poder fazer a conduta correta. Porque muitas vezes a gente pegar um paciente numa obesidade grau 3, obesidade mórbida, e que a gente vai só errando nas condutas, porque a complexidade, o próprio corpo desse paciente acaba produzindo muitos hormônios que bloqueiam o próprio emagrecimento. Então, a gente precisa conhecer muito bem esses detalhes.
É por esse motivo, então, que você introduziu o Reprograme-se, você criou o programa este para as pessoas se reprogramarem na forma de como se alimentam?
Isso aí, é exatamente essa palavra, se reprogramar. Quando nós decidimos criar o programa e que surgiu a ideia e o nome, o nome foi muito fácil, foi uma das primeiras coisas que veio, porque estava associado com tudo isso, é se programar ou se reprogramar em relação ao que a gente está se alimentando, né? E a ideia do Reprograme-se, ele surgiu justamente pela queixa de muitos pacientes que eu recebia no consultório, que já tinham passado por várias tentativas de dieta e não tinham resultado, que estavam há um ano em acompanhamento com um nutricionista e que isso não tinha resultado. Daí a gente criou no Reprograme, são estratégias específicas, protocolos específicos que eu vou mudando a cada semana ou até mudando a partir do momento que o paciente não tem mais resultado com um protocolo mais simples, e que é aí que a gente vai identificar exatamente que resposta o corpo dá. Daqui a pouco um paciente, ele pode se adaptar com uma dieta tradicional e perder 10 quilos com uma dieta padrão, ou ele tem que trabalhar com alguma restrição de glúten, ou ele tem que trabalhar com restrição de lactose, ou a gente tem que reduzir carboidratos em alguma fase do tratamento, mas nada em que isso seja para sempre. A gente vai testando as estratégias, porque o nosso objetivo é trabalhar resultado, e nosso objetivo é trabalhar com aquela pessoa, no Reprograme, você trabalhar com aquela pessoa que já tentou de tudo e não conseguiu. É mais difícil para nós, porque a gente tem que buscar o detalhe do detalhe do detalhe da pessoa, mas isso faz a diferença.
E esse acompanhamento de perto que você fala aí, acompanhamento semanal, faz com que o paciente também se comprometa mais com aquilo que ele assume? É.
Eu estava mesmo pensando sobre isso hoje. Quando a gente deixa um tempo de um mês entre uma consulta e outra, acaba ficando muito distante, porque o comprometimento, as ações, a alimentação, o que tu vai fazer tem que ser, é um trabalho diário e que é muito fácil a gente deixar de fazer. É muito fácil tu se perder, tu ter recaídas. Então, a ideia é que semanalmente a gente se encontre, verifique as tarefas, se elas foram executadas, as metas daquela semana, se elas foram executadas. A gente analisa o que houve de perda de peso, de mudança na composição corporal, que isso também é muito importante. E aí a gente pensa se avança na estratégia ou se permanece na mesma estratégia. O que vai fazer com que a gente avance ou não é o relato do paciente, é o que ele trouxe, não só de resultado na balança, mas perder 2 quilos e ser sofrido perder 2 quilos não é o que a gente quer. A gente talvez tem que trabalhar um pouquinho menos, então a gente vai não sofrer e perder 1 quilo, né? Ou porque essa questão de sofrimento, essa questão de desafio, essa questão de prometer milagres não existe, tá? É bem importante que fique isso claro, que o nosso programa ele não promete milagres. A gente vai identificar o detalhe mais exclusivo de cada paciente. E aí, é através das estratégias que a gente vai conseguir conhecer e explicar para o paciente, olha, o teu corpo responde melhor a isso. Então, é nisso que a gente vai ficar. Ele vai ter o conhecimento do que é melhor para ele.
Porque quando a gente pensa em dieta, já se pensa em sofrimento. A dieta parece que era muito restritiva, mas hoje não se observa tanto isso.
Na verdade, assim, a questão da restrição alimentar tem que ser muito bem pensada para que paciente isso vai ser efetivo ou não. Existem dietas restritivas que têm um excelente resultado no emagrecimento, no entanto, a restrição ela compete a algum tipo de alimento e outros alimentos estão liberados. A ideia está em a gente elaborar cardápios, receitas, ter sempre à disposição coisas que sejam saborosas para que talvez essa retirada de algum nutriente da alimentação que, dependendo, as pessoas podem até achar que isso seja restritivo, proporcione perda de peso, mas não proporcione dificuldade para o paciente fazer. Voltando à questão da dieta restritiva, a gente também tem que pensar que é por isso que nossos encontros semanais são importantes, porque se a gente restringe alguma coisa e fica muito ruim para o paciente, ele tem que nos falar imediatamente, que daí a gente já vai modificar a estratégia. Tá? E aquilo do ser ruim, a gente engloba todos os componentes, é o componente emocional, é a questão de irritabilidade, é a questão do sono, são várias questões associadas à questão do convívio social, tu não poder ir para o jantar porque tu está em dieta, isso não existe, né? A gente só tem que elaborar as estratégias de como vai fazer isso, ou como a gente vai organizar no dia seguinte, né? Então, a restrição, ela tem que ser muito bem cuidada, porque, na minha opinião, eu sempre falo, a restrição leva a uma compulsão. E aí a compulsão é uma doença. E a gente tem que cuidar para não causar uma doença no nosso paciente.
Você faça seu convívio social, vá para o jantar e tal. Há uma compensação, talvez, claro, no dia seguinte?
Claro. O não ir para um jantar já deixa... Porque o jantar, tu tem o alimento associado, mas tu tem as pessoas que tu gosta ao teu redor e que tu vai conversar, que tu vai dar risada. E isso é muito importante a gente poder fazer. Mas claro que isso sempre vem associado à alimentação e a bebida. Então, a ideia é saber como se comportar nesses momentos e não deixar de ir, tá? E no dia seguinte, a compensação que a gente pode fazer não é deixar de comer, é só selecionar alimentos que sejam favoráveis para que o processo de emagrecimento continue dando resultado, mesmo o paciente tendo ido para um jantar, para um encontro com amigos, para uma pizzaria. Enfim, porque eu acho que sim, isso é uma dieta restritiva, tu não poder sair com os teus amigos para jantar, isso não existe.
Né? E o Reprograma-se também, eu verifico que você tem um trabalho combinado aí com a fisioterapeuta, né?
É, com a parte da fisioterapia dermatofuncional, é o tratamento estético. A gente potencializa os resultados da alimentação, tá? Do alinhamento com a dieta, as questões estéticas, né? Então, a gente tem, de acordo com o protocolo que a gente estiver trabalhando o protocolo alimentar, nutricional, aí a fisioterapia dermatofuncional vai usar protocolos específicos para que combine o resultado, para que a gente possa potencializar. Então, se a gente está trabalhando um protocolo anti-inflamatório, o tipo de terapia que a fisioterapeuta vai fazer não vai induzir inflamação. A gente tem que casar as duas coisas, porque na alimentação a gente cuida de dentro para fora. E a fisioterapia dermatofuncional, ela está vendo de fora para dentro. Então, a gente tenta casar as duas coisas, porque uma coisa só não vai fazer efeito, né? Se tu quer melhorar a celulite, se tu quiser melhorar a gordura localizada, flacidez, tudo isso tem que vir de fora para dentro e de dentro para fora. E aí a gente tem essas duas combinações no Reprograme-se.
Porque no emagrecimento você precisa queimar calorias,
é,
né?
A regra do emagrecimento é... na verdade, não é nem queimar calorias. A regra do emagrecimento é, em primeiro lugar, se alimentar para manter o nosso metabolismo, para que a gente possa fazer as nossas atividades básicas diárias, que é caminhar, que é estar acordado trabalhando, que é o básico, tomar banho, esse é o básico. E trabalhar com que a gente tenha uma queima de gordura do que nós temos estocado. Então, a ideia é essa, é não repor calorias a ponto de que essas calorias sejam depositadas, daí tu não vai ter emagrecimento, é só ingerir calorias o suficiente para manter o teu metabolismo basal e queimar o que tu tem armazenado. E aí que entram as estratégias alimentares específicas para isso, que a gente utiliza, às vezes, o jejum intermitente, a gente usa a estratégia FMD, que é uma simuladora do jejum, em que o paciente vai estar alimentado, mas vai estar recebendo alimentos que o corpo dele vai continuar queimando do estoque que ele tem. A gente usa nutracêuticos, que são formulações para que a gente possa aumentar o tempo de termogênese, e tudo isso, claro, que a gente não usa nada que seja... que não tenha uma evidência científica, que não tenha uma documentação para comprovar o que a gente está fazendo, né, Denise?
Jejum intermitente, uhum. Isso quer dizer o quê?
Jejum intermitente é um período em que o paciente vai ficar... existem vários protocolos de jejum, tá? Eu utilizo 18/8, 16/8, em que a gente fica 16 horas sem se alimentar e 8 horas do dia se fica alimentado, tá? No entanto, não é só deixar de fazer isso, deixar, não vou comer e daqui eu vou ficar 16 horas sem comer e depois eu vou comer. Não, tem que pensar o que que a gente vai comer neste período em que tu vai passar a se alimentar, porque tu pode prejudicar todo o processo do jejum intermitente, do que tu fez nessas 16 horas sem se alimentar. É muito bom, mas tem que ser bem avaliado o paciente que vai poder fazer isso. Não é para qualquer um, não dá.
E ele traz resultados positivos.
Ele tem resultados positivos. Inicialmente, os resultados que eu espero não estão relacionados à perda de peso, mas estão relacionados ao alinhamento do paladar, alinhamento daquela vontade, daquela compulsão por comer doces, daquela vontade de comer carboidrato, pão, massa, que se torna incontrolável muitas vezes quando a gente inicia uma restrição alimentar. E aí a gente passa uma semana de dieta, na semana seguinte o paciente já começa a relatar que está com mais fome, mais vontade de comer coisas doces, e aí o jejum intermitente é uma estratégia para auxiliar nisso. Porque ele trabalha no silenciamento das proteínas que sintetizam RNA associado à compulsão alimentar, associado à saciedade e associado à termogênese. Então, para mim, no primeiro momento, eu uso como essa estratégia. Depois, eu posso avançar e aí sim utilizar como estratégia de emagrecimento. Mas aí é só em último caso.
É uma adoção para determinados casos e não para um prolongado tempo.
Não, nunca. Três dias em uma semana, depois a gente pode fazer por 7 dias e depois para. Tem que ser bem organizado, até porque a gente pode ter prejuízo na composição corporal fazendo isso. A gente pode ter perda de massa muscular. E massa muscular a gente não quer perder, porque é tecido ativo. Então tem que ser muito bem alinhado como vai ser feito, quantos dias e acompanhando a composição corporal.
É por isso que se fala às vezes, você está... numa dieta e lá pelas tantas você toma o cafezinho com açúcar, você acaba prejudicando todo o dia de dieta.
Exatamente. Principalmente se tu tá em jejum. Estar em jejum por um período prolongado, tá? Ou nem é em período prolongado, é passar o jejum noturno e ao café da manhã, 7, 8 horas da manhã, tomar um café preto com açúcar, só isso, isso aí pra trabalhar. Ou um café preto com açúcar, pão, bolos e outras coisas. O corpo vai entender diferente esse recebimento de calorias e de açúcar nesse momento. E aí a insulina, que é um hormônio responsável pela pela dificuldade da perda de peso, ela aumenta rapidamente. E aí, ela vai aumentar muito rápido, vai baixar muito rápido. Então, a gente vai se alimentar bem, vai ficar com a sensação de que tá bem... Se alimentar bem não seria a palavra, mas tu vai ficar com a sensação de que tu está alimentado por uns 40 minutos, porque tua insulina vai ficar... Vai aumentar, vai captar toda a tua glicose e vai te deixar com a sensação de alimentado. Aí, logo depois disso, tu já vai ter fome de novo. E aí, começa a se estabelecer um ciclo que tu vai ter fome a cada 2-3 horas. E aí, a gente tá, é muito difícil que a gente consiga normalizar a insulina. E aí, voltando à questão da obesidade mórbida, que nós falamos no início, a maioria dos pacientes que estão com excesso de peso, com obesidade, eles acabam apresentando resistência à insulina. E aí, a gente não consegue, tem que baixar essa insulina para depois o corpo começar a dar resultado no emagrecimento. E aí entra a estratégia do jejum intermitente, aí entra a estratégia do low carb, da cetogênica.
Então, por isso que a gente, quando fala de uma dieta, ou né, uma restrição, uma reprogramação, tem cada caso, tem que ser estudado. Não é possível a gente ir lá na revista e não verificar um tipo de dieta, e porque todo mundo sabe o que tem que comer.
Exatamente.
Né?
É isso, todo mundo sabe o que pode comer, todo mundo sabe que é saudável, porque hoje a mídia dispara informações a toda hora. No entanto, o que é saudável para cada um? É a individualização, são as preferências alimentares que vão ser trabalhadas, o que é bom para mim não é bom para ti, o que faz eu emagrecer não vai fazer o meu paciente emagrecer, então o que faz o paciente das duas emagrecer não vai fazer o paciente das três emagrecer. Então é tudo isso que tem que ser alimentado. Que é por esse motivo que hoje, por mais que nós tenhamos um disparo de informações sobre alimentação saudável, a obesidade só está crescendo.
E até porque antigamente se falava que a principal alimentação é o café da manhã, é a alimentação ouro, hoje já não se fala tanto assim.
Na verdade, mudou-se. Se a gente entender a bioquímica do emagrecimento, o café da manhã ele pode ser uma refeição saudável desde que ela se for feita de forma correta. E aí aquilo que nós temos hoje, que a nossa cultura e que veio por conhecimento do que é um café da manhã saudável, cai por terra em algumas colocações, tá? Porque o que a gente tem aqui, principalmente na nossa região, é o café com leite, é o pão, é o bolo, as bolachas. Eu acho que tudo isso pode continuar a estar presente no café da manhã, mas eles poderiam ser modificados na composição nutricional. E aí que existem receitas específicas para a gente ter um pão talvez mais apropriado para isso, ter os ovos, o queijo, o salame. Isso são coisas que podem estar presentes, sim, e que seriam, por emagrecimento, seriam melhores do que a gente está comendo só pão com nata, um pão com manteiga que, né, que algumas pessoas fazem. Mas é a individualização que a gente precisa trabalhar.
O que não muda é a importância da hidratação, de se tomar água.
Cada vez mais, né? E ao adotar estratégias diferentes, por exemplo, na estratégia do jejum intermitente, na estratégia cetogênica, a ingestão de água ela tem que ser muito maior do que o normal numa dieta tradicional. Até porque a gente tem limitações de algumas frutas e verduras, e aí a gente deixa de receber a hidratação desses alimentos, que eles têm uma quantidade de água dentro deles. Então, a gente precisa, sim, aumentar muito a quantidade de líquidos, e eu diria água.
Qual é a quantidade, assim, ideal?
Na verdade, Denise, hoje já não existe mais uma recomendação para isso, tá? 2 litros de água por dia. O Ministério da Saúde, em 2016, publicou um material em que ele diz que a quantidade de água é dependente do que o paciente ingere de alimentos ao longo do dia, né? E aí entra, se ele for comer mais frutas e verduras, obviamente que ele vai estar mais hidratado. Se ele comer menos disso, ele vai estar menos hidratado. E também, volto a falar, se hoje eu tomo 500 ml de água por dia e eu passar a tomar 1 litro, já vai estar, o ideal para essa pessoa já vai ser ótimo, né? Já vai ser bom. O que não se compara, talvez, com uma outra pessoa que já toma 2 litros de água por dia e que precisa se hidratar mais. Então, a gente também tem que trabalhar. Eu acho que o melhor é partir da individualidade do que o paciente gosta de fazer, do que ele está acostumado a fazer, e ver até onde ele pode aumentar. Porque esse aumento não pode ser de 500 ml para 2 litros por dia, porque ninguém vai fazer. Mas de 500 ml para 1 litro por dia já vai ser mais atingível para o paciente. Ele vai conseguir executar isso e permanecer nessa mudança, né?
Mas a gente observa que a gente sente dificuldade de ingerir líquido no tempo frio, né?
Exatamente, no inverno sim. Por isso que até eu sempre costumo trabalhar, eu tenho várias receitas de chás, tá? Chás que a gente pode deixar, ou até a própria água saborizada, em que fica um pouquinho diferente do que uma água normal. Porque realmente a gente perde a vontade de tomar líquidos agora no inverno. Então, a ideia seria um chás diferentes e chás que tem... eles potencializam alguns outros efeitos, que eles vão ter efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, que isso seria um benefício. Além de tu estar tomando, então, tu estar se hidratando, tu vai estar recebendo alguma coisa antioxidante, anti-inflamatório. Então, seria esse o objetivo dos chás, né? Mas claro que a água, ela é diferente, ela limpa mais, ela hidrata mais, ela atinge um potencial maior no nosso corpo.
Uhum. Mas aí fazer uso do chá agora nesse tempo de inverno, ela auxilia, ajuda.
Com certeza. Uhum. Antes do que nada, ele é melhor.
E a gente falava no início da nossa conversa a respeito da obesidade, mas a obesidade, ela também traz risco de doenças crônicas, né? É. Nós temos aí obesidade, diabetes, nós temos a hipertensão arterial, alterações dos níveis, né, de colesterol.
Uhum. Hoje, uma das coisas que mais me preocupa no tratamento do paciente obeso é o controle da glicemia, tá? Que está associado com o diabetes, porque isso também casa com a questão da insulina, que eu estava mencionando, que impossibilita o emagrecimento, né? Quando ela está elevada. Então, hoje é uma das coisas que eu me preocupo muito, assim, de primeira, a gente já pede todos esses exames associados, claro que vamos pedir também os exames de colesterol, associados à dislipidemia, para verificar os níveis de colesterol, de triglicerídeos, mas o foco, assim, está em descobrir se tem ou não tem resistência à insulina, se tem ou não tem pré-diabetes. Hoje é tem muitas pessoas pré-diabéticas. E a diabetes, assim como a hipertensão, assim como a dislipidemia, são doenças silenciosas. Ninguém sente que tá tendo um problema. E aí, até por isso que as pessoas não encaram isso como sendo uma doença. Eles acham que não é nada, que é, eu vou tomar um remédio e vai passar. Mas a ideia é que quanto menos dependente de remédio nós sejamos, melhor vai ser a nossa vida no futuro. E o que eu falo dessa dependência de medicamentos é que tem muitas pessoas novas, com 50 anos, 45 anos, já precisando de medicamentos para isso. Então, como a expectativa de vida só tende a crescer, a gente tem que pensar bem nisso antes, né? Então, essas doenças crônicas, elas estão cada vez mais presentes e elas implicam em outras complicações. Então, o diabetes, ele pode levar a uma doença renal. Então, a gente também, e daí depois sim, aí a gente vai ter um problema muito grande, né? Uhum. Até que é só diabetes, tudo bem, dá para controlar, mas depois, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar bem, evitar que se torne pré-diabético ou diabético, e no paciente que já tem essa condição, é tentar trabalhar para que se reduza esses níveis a ponto de ficarem próximos aos níveis normais.
Mas a insulina, né? Uhum. Tem muita gente que diz assim, mas eu não como doces. Uhum. Mas a insulina não vem só do doce,
não,
o quê?
É, o pão, a massa, o arroz, a batata, todos esses alimentos acabam produzindo, eles estimulam a produção de, na verdade a gente produz muito mais glicose ao ingerir esses alimentos, e a glicose precisa ser captada pela insulina. Então, a insulina tem que ser produzida. Aí, a gente pode estar gastando cada vez mais os nossos estoques de insulina, a ponto que, em algum momento da nossa vida, o corpo não tenha mais estoque, não tenha mais o que produzir. E a gente começa a ter essa resistência. E eu acho que também não é nem... geralmente essa fala é a fala de pessoas que já são sobrepeso, já são obesas e que dizem que não comem, mas em algum momento da vida comeram em excesso e que isso já gerou uma disfunção e que essa disfunção não foi tratada. Então tem que tratar essa disfunção, que pode ser que tenha sido de 5, 10 anos atrás. Uma mulher no período gestacional e depois que adquiriu esse peso e ficou, enfim, um período estressante da vida da gente em que a gente acaba descuidando da alimentação e aí atrapalha tudo e precisa sim analisar os hormônios, analisar toda essa questão bioquímica para alinhar.
E sobre a adoção de inibidores de apetites, né, os medicamentos, pode ser usado? Para quem pode fazer esse uso?
Ótimo. Minha opinião sobre isso é bem, bem clara. Eu acho que a gente tem que ter cuidado ao... Na verdade, quem indica inibidores nem somos nós nutricionistas, né? É somente médico que tem essa capacidade. Então, a gente não pode estar fazendo isso. Eu acredito que aquele paciente que não tem mais condições, que já tentou de tudo e que não conseguiu ter resultado na perda de peso, ou aquele paciente que já chega com obesidade mórbida e que já chega com complicações associadas e que essas complicações vão levar ele a ter um problema de saúde mais grave, um infarto, um AVC, e que aí possa assim deixar a vida dele bem, com qualidade de vida prejudicada, acredito que seja útil para isso, tá? Hoje existem diversos tipos de inibidores de apetite, de medicamentos para o emagrecimento. Um bom médico vai analisar, vai conseguir verificar isso e identificar se precisa ou não o uso, né? Mas eu não sou completamente contra. Eu acho que tem que ser analisado. A minha opinião é que só não pode ficar com excesso de peso, sobrepeso, obeso, enfim. Tudo pode, menos ficar com um risco à sua saúde.
Que a obesidade traz muito.
Exatamente.
Então, nutricionista, cuidar da alimentação é cuidar da saúde.
Cuidar da saúde, cuidar do nosso corpo. E cuidar da alimentação não é querer ter o corpo lindo e maravilhoso e perfeito, tá? Não é isso. É aceitar o corpo que a gente tem e cuidar dele. É cuidar dele.
Certo.
Que ele vai ficar bom, ele vai melhorar.
E aí sim a gente começa a se gostar mais, né?
Isso, exatamente
isso.
Que
é importante. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar, trazendo todas essas orientações para que a gente viva melhor. E quem está aí com algum problema relacionado ao peso, o importante é se reprogramar.
Reprogramar, exatamente, essa é a palavra.
Conversei com a Camille Boscaini, este foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.